Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, quarter speed.
I got a bad feeling about this.
Para Nerd.
Para Nerd. Um podcast para.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Saudações natalinas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 47º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds.
When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm, but if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm.
E neste episódio, já que estamos em pleno dezembro, vamos agora falar sobre um assunto muito interessante, por que não dizer que são os filmes de Natal, clichês, coisas que adoramos, coisas que detestamos, tudo sobre filmes natalinos, ou que pelo menos tem uma temática natalina. E para falar sobre filmes, eu não poderia escolher dois melhores, ou por que não dizer piores convidados, do que dois dos exploradores do site jurassicast.com.br. Eu já trouxe no episódio do Planeta dos Macacos a Escravizaura, que era o Miote. Agora eu resolvi trazer os outros dois exploradores, porque eles ficaram de mimimi, que eles queriam participar também. Então estão aqui, Brunão. Saudações, Brunão.
Ô, oh, meu querido Nerdmaster, estamos aqui. Pô, é uma honra participar do Paranerd. Muito obrigado pelo convite. Vamos aí, estamos aí para falar bem ou mal dos filmes de Natal, né, cara? Vamos aí.
Beleza. O Brunão e eu estamos aqui para falar bem, porque para falar mal de filmes de Natal, eu trouxe também Manuel Calaveira. Saudações, querido.
Saudações, caros nerds. Como está? Tanto tempo que eu queria participar desse Paranerd, mas você nunca me chamava, né, o Paulo Henrique?
Né, Paulo Henrique, né? Tá bom.
Cara, eu sabe que eu sempre tive vontade de participar de um programa nerd pra saber como é a vida de um nerd, assim.
Ah, tá bom.
Eu mesmo não me identifico.
Não é, não. World of Warcraft, o Nerdmaster, World of Warcraft devia ter um segundo nome, devia ser World of Calaveira, entendeu?
Bruno, depois daquele vídeo lá da palestra de Guerra nas Estrelas, de Senhor dos Anéis, que vocês fizeram lá na Livraria Cultura, o Calaveira não engana mais ninguém dizendo que não é nerd, não.
Não, não é. É tudo recalque.
Cara, eu não sou nerd, velho. Eu sou uber nerd.
Ah.
Tem um nerd, tem um easy nerd, tem um nerd, que é o normal, tem um hard nerd e tem um uber nerd, que sou eu.
E tem o nerd master, que sou eu. E...
Olha aí, tá vendo?
Aí, ó.
Tá bom. E como é que anda o Jurassic Cast? Continua aquela mesma merda de sempre?
Continua, minha bosta, louco pra me livrar daquela merda, mas não posso.
Estão fazendo um sucesso, filha da mãe, vocês dois, hein? Vocês estão tirando o couro do coitado Miote. Né?
Ah, alguém tem que se fuder nessa história, né? No caso, é o Miote.
É, cara, o Miote fica com essa história de que ele que é o grande editor da parada. Eu vou revelar aqui, entendeu? Quem edita o bruto do Jurassic Cast sou eu.
É o Audacity. Ei. É o Audacity.
Sozinho.
Mérito todo do Audacity.
Não, mas o Miote não pôde participar exatamente porque ele está amarrado no tronco hoje, né? E o Nego Boista tá lá passando um chicote nele. Afinal de contas, o programa tem que estar pronto no dia 23, né?
Cara, todo mundo adorou a minha participação lá sacaneando aventureiros e eu acabei de ouvir agora há pouco, na época da gravação deste podcast, o do Antes Só do Que Mal Acompanhado. Cara, vocês e o Dudu sacanearam muito, coitado do John Candy, tadinho, pô.
Tadinho não, ele tava chato pra caralho naquele filme.
Ah, ele só queria um amigo.
Ah, amigo de...
A gente não sacaneou nada. A vida sacaneou ele, né?
É, voltaremos daqui a pouco para falar sobre os filmes de Natal. Se é que vocês não esqueceram que o assunto é esse, daqui a pouquinho, depois dos Nerd Mails, do Curioso Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá. Let it snow, let it snow, let it snow. You got an Nerd Mail. E aí, Gabriel, tudo bom?
Tudo bom, fala baixo, eu tô no trabalho, tem que disfarçar, rapaz.
Ah, como se eu também não estivesse no trabalho, grandes porcarias isso.
A diferença é que você trabalha numa sala com 8 cabeças dentro, passando de um lado pro outro.
Tá bom. Vamos aos recadinhos. Em primeiro lugar, eu quero fazer um pedido de desculpas novamente aos meus ouvintes, porque esse episódio deveria ter saído no dia 15, está saindo hoje, dia 17, por conta de uma verdadeira corrente de eventos catastróficos que aconteceu na minha vida. Eu fiz, inclusive, um post no Paranerd explicando sobre o que aconteceu para que esse cast chegasse atrasado. Um agradecimento que eu quero fazer mais do que especial é o Brunão e o Calaveira do Jurassic Cast, que literalmente salvaram este Paranerdia. Saibam por quê no final desse cast.
Vamos lá, meus queridos, e para quem escuta esse programa de alto garbo e elegância, pelo feed do iTunes e pela página da Com Podcast, o endereço do site é www.paranerdia.com.br, tá? O nosso e-mail para contato é também muito complicado, como eu sempre digo, que é o paranerdia@paranerdia.com.br, que finalmente voltou a funcionar, voltou a ser utilizado, né?
É, o LX tentou fazer a macumbinha dele, mas pelo visto ela perdeu o efeito, porque este episódio foi o campeão de recebimento de e-mails.
Maravilha! Os caras aqui estão me zoando.
A gente recebeu uma porrada de e-mails, mas pro LX também não ficar triste, a gente também teve os comentários, acho, mais extensos de todos os Paranerd até agora. Cada pessoa que estava comentando lá no Paranerd estava fazendo praticamente um TCC sobre a arte de colecionar. O que você achou disso, Uou. Gabriel?
Ficou muito legal, os comentários ficaram muito bacanas. Eu consegui ler, mas não respondi nenhum. E eu descobri que eu sou um cara normal.
É, porque perto de pessoas como o seu Panda, por exemplo, até o colecionador mais freak do universo é normal, né?
Não precisa muita coisa pra ser normal comparado ao Panda, né? Mas tudo bem.
E além do e-mail, nós também temos um Twitter. Como é que é o Twitter do Paranerdia, Gabriel?
Twitter é @Paranerdia. Muito difícil também. Muito. E o Cara Livro.
É, e como é que é o Cara Livro do Paranerdia?
O Cara Livro é facebook.com/paranerdia, tá?
E não podemos nos esquecer que estamos agora em vésperas de Natal. Além de desejar a todos os nossos ouvintes e amigos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, é bom lembrar que se você ainda for fazer as suas comprinhas de Natal e for fazê-las no Submarino ou no seu Saraiva, faça-o através dos links patrocinados do Paranerdia.
Dá força.
Esse seria o melhor presente de Natal que vocês poderiam dar aqui para o seu amigo Nerdmaster. Se você já vai lá no Submarino ou vai no seu Saraiva de qualquer maneira, passa primeiro para a Nerd, clica no link patrocinado e faz a tua compra. Para você não vai fazer diferença nenhuma, mas pra gente faz uma diferença enorme. Muito bem, vamos aos e-mails. Como tivemos uma verdadeira avalanche de e-mails, esse episódio bateu recorde, como eu já falei, leremos apenas 3 selecionados para essa edição. E qual é o primeiro deles, Gabriel?
O primeiro é o do David Blackout, meu querido, está sempre aqui com a gente. Ele começou falando o seguinte: fala, Nerdmaster, colecionismo? Ótimo cast, ótimo tema. Eu já colecionei muitas coisas nessa minha vida. Entre elas, miniaturas de carros, miniaturas de aviões de guerra. E a que eu mais gostava, minha coleção de miniaturas de Pokémon. aquela do Guaraná de anos atrás, esse antigo mesmo, velho mesmo.
Uhum.
Tive que me desfazer, mas a que mais senti foi as miniaturas de Pokémon, onde eu tinha mais de 200 miniaturas, quase todas das duas primeiras gerações, e minha irmã perdeu a maioria. Hoje tem apenas uns 20, e ele botou a foto anexo que vai estar no post.
Claro.
Hoje mesmo estou colecionando estou iniciando três coleções que eu pretendo levar comigo, que são os Blu-rays de filmes e séries, posters de cinema e notas dos mais diversos países. É muito estranho, ele vai carregar isso pra onde?
É, né? Eu não quero nem pensar.
Deixa eu falar. Uma coisa que eu gostaria de pedir para todos os colecionadores de plantão é quando pequeno, eu colecionava miniaturas de plástico de aviões de guerra em escala 1/1.17 ou algo do tipo. E do nada, a loja onde eu comprava os kits para montar fechou e nunca mais consegui encontrar uma loja que tivesse esses kits para vender. Se alguém souber, por favor, me avise. Novamente, parabéns pela qualidade do cast. Valeu, Blackout.
Valeu, Blackout. Você, cara, é um cidadão da melhor qualidade mesmo. Bom, o segundo e-mail que nós separamos para ler, eu vou fazer questão de ler, porque é de ninguém mais, ninguém menos, que o senhor Cláudio Dragão Dourado, 27 anos, Barueri, programador, empreendedor e podcaster do Omega Cast. Bom, Gabriel, tu já sabe, né? É e-mail do Dragão, então senta que lá vem história.
Eu vou lhe tomar um café, peraí.
Volta aí, vai se fugir não, volta pra cá, filho da mãe. Tu vai ter que sofrer comigo, canalha. Vai embora não. Bom, lá vamos nós. Prezado senhor Paulo Henrique Alexandre Morim, vulgo Nerdmaster e senhor Paquiderme Escarlate.
Peraí. Como assim Escarlate?
Eu não sei, mas a partir de agora tu é Escarlate, tá, vermelhinho?
Peraí. É Escarlate por causa do vermelhinho? É Escarlate por causa da feiticeira Escarlate? Ou do Homem-Aranha? Cara, eu tô confuso
sei lá,
agora.
Sei lá, Gabriel. Deixa pra lá. Ignora.
Meu Deus do céu.
Bom, vamos lá. Através, sem acento e com Z, isso é, eu tô lendo do jeito que tá escrito, tá? Através, né, desta, venho a expressar minhas sinceras... Aliás, vou ler melhor. Através desta, venho expressar a minha sinceras felicidades. Olha a concordância nominal maravilhosa, né? Ao ouvir o último sem acento, episódio também sem acento. Aliás, eu vou parar de falar sem acento. Não tem nenhuma palavra com acento, tá? Acho que eu leio daqui, daqui pra frente, deveria ter acento, mas não tem, tá?
Ele botou acento nos distintos fé, vitória e em todas as é. Ele é, tem acento. Só.
Bom, do último episódio do Paranerd, o qual gostei sobremaneira, pois o hábito de cultivar coleções nutri durante muitos anos, e nas atuais circunstâncias não há mais possibilidade de mantê-lo devido a novos negócios e investimentos que ocupam meu orçamento. Por sua vez, os convidados foram excelentemente bem escolhidos e desempenharam um excelente papel em discutir sobre o tema, expondo seus pontos sobre o assunto e expondo suas afixações e suas preferências e opiniões sobre coleções. Expondo. É, né? Eu, por minha vez, compartilhei durante muitos anos o que o ilustríssimo senhor Luciano Pires sentia por livros, chegando a ter uma considerável biblioteca para a minha idade. Também cheguei a colecionar mangás dos Cavaleiros do Zodíaco, falha de caráter de sua parte, não posso falar nada a respeito disso, né? Onde obtive uma coleção completa da primeira edição deles. Tá, isso é admirável.
Isso é legal.
Admirável, apesar da falha de caráter de colecionar Cavaleiros do Zodíaco, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Mas a maior e mais prezada coleção que tive foram meus videogames, onde tive desde o Master System até o GameCube, tendo um considerável número de jogos, incluindo um exemplar The Legend of Zelda Twilight Princess, que foi adquirido no dia de lançamento americano. Show off!
É, um termo pra isso só.
Show off. Show off. Show off. E fiz final nele antes de sair algum detonado de alguma qualidade. Ou seja, ele terminou o jogo antes de sair algum detonado. Ok.
Só uma coisa, eu tenho uma coisa pra dizer pra esse cara. Larga meu querido. Show off. Não precisa, não precisa.
Tornando assim a principal peça da minha coleção. Contudo, em nome da fé, nos meus investimentos, sacrifiquei todas as minhas coleções. Mas eu sei que com a minha fé, coragem e a mão de Deus sobre mim, todo esse sacrifício valeu a pena, pois a determinação, a vitória é certa. Uma ressalva tenho que dizer ao meu prezado, bom amigo, ao cunhado de Nerdmaster. Ao cunhado não, rapaz, não sou teu cunhado não, vai tomar banho,
que
rapaz.
Que isso, caraca, ao ele tá escrevendo cunhado. Muito bonito, não, muito
funjoado já. Ao cunhado, vai, cunhado, sou cunhado de ninguém não, rapaz, toma vergonha nessa cara. Quem disse que eu preciso esperar o Omega Mail, novo quadro de leitura de e-mails do Omega Cast, para trollar meu bom amigo? Aproveito a oportunidade para fazê-lo de forma elegante, já que fui tão rudemente tratado pela minha pequena, tá bom, não tão pequena assim, falha linguística temporária. Ainda bem que você admitiu que não foi pequena e continuou não pequena, né, né? Porra, metade do texto tá faltando acento nessa porra, tá, tu escreveu bonito, mas...
Ele não configurou direito o Word, não saiu ainda o pack pra, de correção
isso,
ortográfica. O
corretor ortográfico existe pra isso, tá? Muito bem. Bom, parabéns e sucesso a todo Omega Braços. É, PS, poderia, já que a trollada foi linguística, por obséquio, poderia divulgar a minha coluna no Omega Station, a Nihon no Sekai. É, vamos então aos jabazeques aqui do Dragão. Acessem o empreendimento do Cláudio, que é o godanddragon.com.br, onde ele vende camisetas e outras coisinhas da melhor qualidade. Acessem também o omegastation.com.br, onde foi que é o podcast dele, que é o Omega Cast, e onde tem a coluna do Nihon no Sekai, não sei se é assim que você fala, porque eu não sei japonês. Os links para tudo isso estarão aqui nos links relacionados do Paranerd, ok? Beleza. E quem mandou o terceiro e-mail que será lido por nós hoje, Gabriel?
Só uma coisinha antes do próximo e-mail. Dragão Dourado, meu querido, gosto muito da sua pessoa. Mas, cara, tu não tem 27 anos, não, cara. Deve ter uns 80, meu irmão. Caraca, é muito tempo livre pra escrever essa quantidade de troço assim, mano. É muito tempo livre.
Tá bom, esquece. Vambora.
Voltando. É, o próximo e-mail é do Fábio Quero, 26 anos, São Paulo. Programador. Ele diz o seguinte. Fala, Nerdmaster. Acho que o colecionismo está na essência de todo nerd. Isso é verdade.
Isso é verdade.
Verdade. Então nada mais justo que fazer um podcast sobre o tema. E com convidados, como diria Léo Lopes, da mais alta gabardância.
Uhum.
Aí eu reclamo do Radiofobia agora.
Eu não posso falar nada, cara. Se eu falar, tô errado. Não esquece.
Tenho cá minha coleção de livros. Ela já foi maior, mas tive que vender uma porrada deles há um tempo atrás para pagar umas dívidas. Cada vez que me lembro das obras que vendi, tenho uma vontade de me deitar na cama em posição fetal e chorar como uma menininha. Não tinha nada muito raro nem valioso financeiramente, mas é como se as lembranças de cada livro me trazia fossem embora. Creio que o prazer de colecionar tenha muita relação com o valor sentimental dos objetos. Eu, por exemplo, continuo minha colecionando livros. Quando olho cada um deles aqui na minha estante, me lembro como ele foi adquirido, as emoções que senti quando li, de citações presentes na obra e várias outras coisas. Por isso, também sou bastante criterioso quando vou emprestar algum deles para algum deles, pois preciso saber que meus garotinhos estão em boas mãos. Grande abraço, parabéns pelo excelente programa. Só um adendo. Eu tô refazendo a minha coleção de CDs e tô começando a colecionar vinil agora.
Uhum.
Cara, eu antes de casar, eu devia ter mais ou menos... Vinil eu devia ter, sei lá, uns 15, 16. Só que eu rodo muito em sebo. Aí eu procuro pegar aquelas relíquias. Uhum. Não, apesar da quantidade pouca. CDs eu devia ter mais ou menos uns 200, 250 na época. Isso foi antes de 2008. Ah, empresta aqui, empresta aqui, são amigos meus. Detalhe que comigo hoje, dentro do armário, deve ter, sei lá, se tem 50, tem muito. Você vê, ele já fui distribuindo, me ferrei.
É, esse negócio de emprestar pra amigo não é coisa de colecionador, não. Tá bom.
Eu me ferrei.
É. E além desses e-mails, eu quero mandar também abraços para outros ouvintes que nos mandaram e-mails e comentários no link lá no post do Paranerd. Um abraço especial para o meu querido amigo, professor Abraão Lopes, do BPA Cast.
Um abraço para o Cláudio Dragão Dourado do Omega Cash com seus 80 anos bem vividos.
É, um abraço também para Guilherme Izipon, o Izipod do Twitter, que para quem não sabe, este cara é o responsável pelo Paranerdia ter este nome de Paranerdia, foi ele que criou esse nome. Foi.
Legal.
Foi ele o criador do nome. Que mais?
O David Blackout?
É, também o Fábio Quero.
Pro Bruno Costa.
Um abração bem caprichado no meu vovozinho querido da internet, o Nelson Nerdandertal.
Um abraço pro LX, meu querido. Rolou essa macumbia não, volta naquele cara que ele fala que traz uma mão em 3 dias, porque se lascou mesmo, pede dinheiro de volta.
É, a tua macumba perdeu o efeito, cara, já era. Um abraço também para o Drug, o nosso comentarista de estimação.
Um abraço pro Léo Brusque.
Um abraço também para o Das Antiga.
Ai, esse doeu o fígado. Um abraço pro Kamui, que não consegue sair das lojas americanas sem pelo menos 10 DVDs debaixo do braço.
É, né? Um abraço também para o Mike Costa.
Um abraço para o nosso famoso Kio Caio César do Farrazinho.
É, muito bem. Recados dados, e-mails e comentários lidos. Vamos agora ao Curioso Nerds e ao Cine Nerd. Vamos lá, Gabriel. Beijaço pra você, Feliz Natal e a gente se vê no próximo Paranerd.
Feliz Natal pra todo mundo, um beijo pra todo mundo, tchau, tchau.
Ei, Luke, eu sou seu pai.
Curioso, né?
Para o Curioso Nerds deste episódio, eu gostaria de falar a respeito de um dos primeiros e mais clássicos filmes de Natal da história do cinema. É o filme A Felicidade Não Se Compra, It's a Wonderful Life. Nesse filme, um simpático e bem-sucedido pai de família resolve, por uma desilusão, querer se matar, e nisso surge um anjo em sua vida e mostra para ele como seria a vida das pessoas se ele não tivesse envolvido nessa história. Aquele clichêzão simpático de Natal que todo mundo adora. É um filme preto e branco, mas é um filme sensacional. Acredite, é verdade.
Cine Nerd.
Para o Cine Nerd deste episódio, eu quero recomendar a vocês o filme Muppets, que está em cartaz ainda em diversos cinemas. Esse novo filme dos maravilhosos bonecos de Jim Henson faz muitas homenagens aos filmes anteriores e principalmente ao primeiro filme deles do cinema. Se você é fã de Caco Sapo, que não é Kermit, Miss Pig, Foz e Companhia Limitada, vá correndo até o cinema mais próximo e assista Os Muppets. Eu recomendo.
Aí, ô, camada, olha aqui, aqui é o Papai Smurf. Você tá ouvindo aqui a Paranerdia, um podcast do Paranerd, nerd, eu disse nerd.
Estamos de volta. Bom, Calavera, Miotti me falou que você odeia filmes de Natal. Que história é essa?
Não, então. Eu odeio filmes de Natal tati-bitati. Aquela coisa cuti-cuti, aquela coisa, entendeu? Vamos comer um peru que parece mais um dinossauro que tá em cima da mesa. Sacou? Aquela coisa meio, ai...
Peraí,
o espírito natalino. Eu não gosto dessas porqueiras, não.
Qual é o filme de Natal que não é tati-bitati? Me fala. Cara,
O Estranho Mundo de Jack.
Não, que Estranho Mundo de Jack?
Ah, Estranho Mundo de Jack não é filme de
Cala
Natal.
Cala a boca, rapaz, você faz a pergunta e responde. Deixa eu responder.
Ah, tá, desculpa.
Férias Frustradas de Natal com Chef T. Melhor filme de Natal. Não tem coisa Tati Bitati. Tem um peru do tamanho do dinossauro, mas a parada... a parada se transforma no meio do filme. Melhor filme de Natal de todos os tempos é Chevy Chase, cara. Não tem como. Férias Frustradas de Natal com Chevy Chase. Foda demais. Muito bom. Muito
também
bom.
O Férias Frustradas de Natal, que é da série Férias Frustradas, que é no National Lampoon's, né? Aquele povo lá, acho que só perde em questão de doideira pro Monty Python, né?
Ah, o Chevy Chase naquela época cheirava tudo também, né, cara? Nossa senhora, aquilo ali era trilha atrás de trilha, ele Maradona.
Que isso, e... cara? Você tá maluco, bicho?
Não, é sério, o Chevy Chase, rapaz, ele soltou, ele publicou na internet recentemente, deve ter o quê? Um ano mais ou menos, que ele tinha problema com cocaína. Ele tinha problema.
Tá estragando o porra.
Não, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Eu não entendo como que a carreira do Chevy Chase teve uma decaída tão foda. Ele tenta voltar hoje em dia a fazer uns filmes aí, mas puta que pariu, né, cara?
Você quer saber por quê? Você quer saber por quê? Politicamente correto.
É, porque o Chevy Chase era um ator, cara, que ele ultrapassava os limites.
Então, politicamente correto, mais uma vez, destruindo a nossa vida.
Cara, então, filme de Natal, pra mim, ele tem que ser verossímil. Não sei por que na época do Natal, de Natal, as pessoas têm que ficar bocós. As pessoas ficam idiotas. Não entendo, sinceramente. Cara, Natal é uma época maravilhosa. Pra mim, o feriado que eu mais gosto, que eu mais amo, é a época do Natal. Mas eu não entendo por que as pessoas têm que ficar tão imbecilóides, sacou? Cara, você fica feliz, claro, eu fico feliz, eu pego minha filha, encho de beijo, pego minha esposa, encho de beijo. Mas sabe aquela coisa assim, Billy Joe, eu te amo, Billy Joe, eu te amo, Mary Anne. Cara, eu não... Que pariu, velho.
Então a felicidade não se compra, passa longe, né?
Cara, felicidade não se compra. Aquela porra daquela desgraça do Natal na rua...
Milagre na Rua 34.
666, porra do caralho também. Ah, se lascar, rapaz. Não me bota esse filme cuti-cuti, não, cara. São dois filmes que eu não gosto. É filme cuti-cuti e musical.
Tá bom, tá certo. Mas pra não ficar só nos haters da vida, Brunão, tu ainda curtes filmes de Natal?
Cara, eu... Não, cala a boca. Agora
cala a boca, agora cala a boca. Calaveira, porra, também, né?
Cala a boca.
Tá bom.
Bom, é o seguinte, eu gosto dos bons filmes de Natal, né? Porque você tem filmes de Natal que são bons e tem filmes de Natal que são ruins. Por exemplo, o Férias Frustradas de Natal é um fodássimo, realmente. E você tem um que é ruim, que é, sei lá, pô, um Natal Muito Louco, né? Essas porras assim, cara, que, pô, aí não dá, realmente. E tem esses filmes, assim, Felicidade Não Se Compra, Milagre na Rua 34, né, que, assim...
Cara... Milagre na Rua 34, que já teve 72 refilmagens.
Não, 272 refilmagens não. Foi uma só e é a única que presta.
Não, já teve três, eu acho. Não, é porque tem aqueles filmes também que são baseados em cima, né? Que não é tipo a cópia exata do filme anterior. Eles pegam um tema e constroem em cima daquilo ali.
Exato.
Tem vários desse tipo.
O negócio é o seguinte: existem filmes bons e filmes ruins. Os que são bons, que tratam de Natal, são bons. Esse é que é o ponto. Na verdade, não é porque o filme é de Natal ou não é de Natal, é porque o filme é bom, entendeu? Por exemplo, um filme que é ruim, e aí ele é ruim porque ele é. Não porque ele é de Natal, mas porque ele é ruim. É o Meu Papai é Noel, cara.
Ah, não. Meu Papai é Noel, pomba...
Cara, teve mais uma das coisas que eu não entendo na vida. Como uma merda daquela. Tem várias merdas que eu não posso falar, porque senão eu tô fudido. Que tem várias merdas na vida que eu não entendo como fazem sucesso. Uma delas é esse filme que teve três sequências. Cara, mas são três sequências.
Cara, não...
Como pior... é que ele faz três filmes da mesma merda?
Não, é. E o pior, cara, não, e o pior, cara, é que tem Meu Papai é Noel, Meu Papai é Noel 2, aí depois veio Meu Papai é Noel 3, aí o pior, pra completar o balde, né, uhum. Titio Noel.
Titio Noel?
Titio Noel.
Cara, mas tem um que é pior que todos esses, vocês estão esquecendo de falar agora.
Qual?
Upi Goldberg de Papai Noel.
Ah, não, esquece, esquece. Não, não, esquece. Não, é. Não, 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 não.
Por quê,
não.
Cara? Só porque ela usa um Rastafari branco?
Não, 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 não. Pelo amor de Deus, não. Isso, qualquer coisa, menos o Pode Me Chamar de Noel. Não, pelo amor de Deus. Upi Goldberg, ninguém merece de pretendente a Papai Noel. Cara, como é que eu achei que alguém pode pensar que o Upi Goldberg é pretendente... A Papai Noel, cara. Pelo amor de Deus, não.
Eu não sei se eu tô falando besteira, o Brunão que me ajuda, que me corrija se eu estiver falando besteira, e você também, Alexandre. Mas assim, os Estados Unidos, ele é um país extremamente racista.
Ah, sim.
Então, quando você faz um filme de negros e um filme de brancos. Eles não conseguem fazer simplesmente um filme. E isso, essa a questão da opinião, a gente não tá criticando o Papai Noel negro, por favor, ouvinte do Paranerd que tá escutando isso. Se você estiver pensando isso, pegue oito dedos e enfie no teu rabicó e rasgue.
Que então isso,
nós não estamos falando nada disso. Não, não estamos falando nada disso. O que nós estamos falando é que o filme é horrível.
Ainda bem que eu não blipo nada no Paranerd, né?
Mas tudo não, bem. O filme é horrível. O filme é horrível. Vai blipar agora. Então assim, como o Whoopi Goldberg naquela época era uma atriz negra muito renomada, inclusive apresentou Oscars várias vezes e tal... Então, cara, vamos fazer um Papai Noel de que cor? Ah, um amarelo, um negro, pô, Papai Noel negro. Aí botaram o Upi Goldberg de Papai Noel. Ela é tão Papai Noel quanto eu sou uma artista de televisão, né?
Com certeza.
Porra, então foi isso. Na minha opinião, foi isso que aconteceu. Não, sei se vocês concordam comigo.
Não, concordo. O problema não foi ter um Papai Noel negro. O problema não é ser um Papai Noel. Se fosse Papai Noel negro, gênero masculino. Agora, tu transformar a Whoopi Goldberg num Papai Noel é que não pega, não dá, não desce na garganta. Cara, de jeito nenhum.
A Whoopi, ela não tava afim de fazer aquele filme. É mais um dos artistas que não estavam afim de fazer o filme que estavam, cara. Ela não tava, ela chega no final assim, ela é um jogo de Papai Noel, porque eu tenho que fazer presente agora. É, vambora. Cara, uma pressa de acabar o filme, uma merda. O filme é ruim pra caralho.
Quer ver um filme de Natal que eu adoro?
Qual?
Duro de Matar.
Ah, é, pronto aí. Esse é foda.
É um filme de Natal.
Let it snow.
O 1 e o 2, cara.
O John McClane tem algum problema com Natal, cara. Ele só ganha presente de grego. Bom, falando sério, Calaveira, tu hoje em dia não gosta mais de filme de Natal ou tu nunca gostou de filme de Natal?
Cara, bem na verdade, eu nunca fui muito fã. Quando eu falo assim, filme de Natal, é obviamente que eu tô brincando, né? Filme de Natal eu gosto assim, quando eles trazem, como o filme é bom.
Uhum.
Mas assim, eu nunca fui muito fã de filme melodramático, daquele filme.
Uhum.
Não da, melodramático não, melodramático eu até gosto. Mas eu digo assim, aquele filme.
Melado.
Melado, aquela coisa tati-bitati, entendeu? Aquela Sim. coisa, uma casa, um cara que é funcionário de uma fábrica americana que mora numa casa de 72 quartos, sabe? Aquela coisa que ela... É a mesmice, entendeu? Sim. A mesmice dos filmes americanos. Aí acontece alguma coisa, a família briga, aí acontece mais alguma coisa, porque o cachorro é atropelado, todo mundo se une pra levar o cachorro, aí todos se encontram, ficam tão felizes de estarem naquele momento que o espírito de Natal toma conta de todo mundo. Vá tomar no olho do cu! Se fuder, que Natal fica feliz, Natal fica porra nenhuma, Natal vai andar com um relógio de ouro na rua pra tu ver se tu vai roubar. Não, tô brincando, galera. Mas eu digo assim, a questão é essa, sacou? Eu nunca fui muito fã de filmes desse gênero, assim, então... Mas desde criança, eu nunca fui muito, assim, nunca fui muito... Muito ligado nessas coisas.
Ah, cara, peraí.
Agora eu vou pegar o Calaveira. Peraí. Bruno, peraí. Eu vou pegar o Calaveira agora, quer ver?
Pegue.
Agora, eu duvido que você, quando criança, não se amarrava naqueles filmes stop motion de Papel.
Não, mas aquilo ali é animação.
Rodolfo, a Rena do Nariz Vermelho.
Adorava, como
Papai
adoro.
Papai Noel está vindo.
Cara, você quer me ver parado na frente de uma televisão com cara de idiota? É me ver, é me colocar um stop motion bem feito na minha frente. Eu adoro stop motion, adoro. Pra mim é uma arte gravada.
Eu tenho muitas memórias desses filmes que passavam no nosso querido SBT.
Passava 11 horas da noite, cara. Cara,
era na noite de Natal. Passava
mamãe,
na noite...
papai, todo mundo bêbado.
Você esperando a meia-noite pra poder abrir o presente.
Jogando aí... verdade na cara um do outro. Tô brincando, gente.
E aí assistindo esses filmes que passavam no SBT, cara, era Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho, era o Papai Noel aí que o...
Papai Noel está vindo, cara, era, cada ano eles chamavam de um jeito diferente, eles chamavam de Papai Noel está vindo, a verdadeira história do Papai Noel,
isso, a verdadeira...
Kris Kringle...
Sabe, cara, um filme de Natal que eu adoro? Pelo menos eu adorava, não sei se tá guardado na minha memória emocional apenas. O Miotti viu e falou que é muito bom. Eu não sei o nome, vocês vão me ajudar agora. É um de que o Papai Noel, ele tinha... Na verdade, era uma competição. Tinha um Papai Noel, tinha os Papai Noel vermelho e um Papai Noel verde. Ou tinha os duendes vermelhos e os duendes verdes. Aí era... Aí ele... O Papai Noel... Aí ele... Os duendes criaram um pirulito que fazia as crianças voarem.
Ah, isso era o cara que fazia o Arthur, o milionário, que era esse duende. Na verdade, esse é Santa Claus, a verdadeira história de Papai Noel.
Esse aí eu adorava. Eu tenho muitas boas recordações dele. Porque ele é um filme de Natal, ele é um filme de fantasia e ele não é meloso.
É o Dudley Moore.
Esse não é aquele que tem o John Lithgow, é esse?
Não sei, eu não me lembro, cara. Eu me lembro que tinha...
Tem, o John Lithgow era o empresário que pegou o duende e fez os pirulitos pra criança toda. Sim, tinha o John Lithgow.
Ele era o vilão do filme.
Era o vilão do filme.
Esse filme era excelente.
É sensacional, cara.
Porque ele é um filme de fantasia, ele é, obviamente, né? Por favor. Sim. Ele é um filme de fantasia. Você que está ouvindo, Papai Noel não existe, sinto muito.
Estragou a brincadeira das crianças.
Brincadeira, Papai Noel é o Brunão. Então assim,
Vou dar um pirulito pra sua mãe, viu?
Pô, dá pra mim, gostoso. Aí, era assim, era um filme de fantasia, sacanagem. Era um filme de fantasia, só que
É de verdade.
Seu rabo, seu gordo. Isso.
Afinal de contas, era a verdadeira história do Papai Noel.
A verdadeira história do Papai Noel. Mas, cara, não era o principal, que não era aquela coisa melosa. Se eu não me engano, tinha um garotinho que era um batedor de carteira que só se fudia o filme inteiro.
Sim. Isso, ele não acreditava no Natal.
Não acreditava no Natal. E a mensagem do filme é muito legal, porque, se eu não me engano, quem ajuda o menininho é Papai Noel ou a porra. Quem ajuda o menininho, se eu não me engano, é uma família. Na família da garota e tal, uma coisa assim, eu não me lembro, é muito...
No final do filme, é que eu tenho esse DVD e por acaso eu assisti na semana passada, por isso que tá tão fresco na minha memória. O Papai Noel meio que adotou esse garoto, pelo menos na noite do Natal, ele pegou o garoto, botou no trenó dele e pediu pra o garoto ajudar ele a entregar os presentes. Porra nenhuma, ele queria mais que o garoto só reacreditasse no Natal, né? Mas ao mesmo tempo, na cidade também tinha uma garotinha ricaça, que era justamente a sobrinha do John Lithgow, que era o vilãozão do filme. Aí meio que virou um casalzinho, né? O garoto batedor de carteira pobre com a garota ricaça e mimadinha que juntaram forças para salvar o Natal, porque o duende do Dudley Moore veio pro... saiu do Polo Norte porque ele tinha perdido a competição. A ideia era o seguinte: o Dudley Moore era um duende que queria modernizar o Natal, modernizar a fábrica do Papai Noel. Enquanto que tinha os outros duendes que eram mais, não, vamos continuar fazendo nossos brinquedinhos de madeira mesmo, tá muito bom. Aí o duende Dudley Moore fez uma máquina loucona lá, que era pra cuspir uma porrada de presentes em segundos, né? Só que os presentes saíam com defeito, era coisa do tipo, o carrinho soltava roda, o balanço, a criança caía no chão.
É, não dava certo os brinquedos.
Aí devolveram a porrada de presentes. Aí o Papai Noel, porra, como é que pode devolver presente? Como é que isso nunca aconteceu antes? Ah, culpa do Dudley Moore lá.
É, isso mesmo, a fábrica tava estragada, né, nego?
Isso.
Nego fazia merda e tal. Cara, era muito maneiro esse. E é legal mesmo, Alexandre, continua sendo bom?
Continua. Cara, ele perdeu um pouquinho da magia porque tá meio datado alguns efeitos.
Que a gente não tem 5 anos também.
É, não. Alguns efeitos especiais tu fala, não passou na regra dos 15 anos, mas ainda tem, ainda dá pra você assistir tranquilo. Dá pra você assistir com criança e as crianças vão achar mó barato.
Pô, legal. Tranquilo. Pô, bacana, cara.
Agora, um filme que, apesar de você ter falado mal dele, seu Calaveira, eu vou dizer que é o meu filme de Natal favorito, é sim O Milagre na Rua 34. Mas a versão mais nova, com o cara do Jurassic Park como o Papai Noel, que é o
John Turturro, né?
Morreu agora, mas, pô, ele fez, cara, um Papai Noel que eu acreditei naquele Papai Noel. Eu acreditei.
Não, mas é sacanagem. O Milagre na Rua 34 é muito bonitinho, ainda mais por causa daquela garota que é uma fofucha. Aquela garota é uma fofucha. É a garota que faz a Matilda.
É a Matilda. Que a garota, ela tinha
uma doçura, né?
Não, ela tinha uma doçura, mas ela tinha aquela capacidade de parecer que ela era mais velha, né? No Matilda mesmo ela faz isso, nesse então ela faz isso porque o advogado que vai ser o par romântico da mãe dessa garotinha fala, poxa, ela parece uma garotinha, mas parece ter um corpo, parece uma senhora de 60 anos no corpo de uma garotinha.
É, não, cara, que ela...
Falar que eu odeio filme com criança prodígio, cara.
Ah, isso eu odeio, né?
Cara, qualquer filme com criança prodígio, velho, dá vontade de botar fogo na mãe, cara. Porque...
queimar o saco do pai.
Porra, bicho. Do pai. Caraca, velho, é muito... Sério, eu tenho ódio de filme com criança prodígio, assim. Sério. E essas crianças prodígio fica tudo pra trás, né? Onde anda essa menina aí? Drogada, jogada num canto...
Ah, deve estar se prostituindo por aí. Não,
é a Mara Wilson, o nome dela.
Cinema, você não fez mais nada, não.
Pois é, já deve ter posado nua, essas porra, bicho, é só isso.
A outra lá que pousou na Playboy, que o Diego, né, como é o nome da menina lá, que... A ruiva lá.
Cara, a única criança prodígio que deu certo foi a Drew Barrymore, a única. Se me disser outro aí, não tem, não existe.
Cara, discordo.
Christian Bale.
Olha só, a Mara Wilson fez filmes até o ano 2000. É. O último filme dela foi Thomas e a Ferrovia Mágica.
Que merda. Não,
ela, cara, era muito lindinha mas quando era criança, mas ela adolescente, meu pai eterno. Tô vendo uma
meu
foto
pai aqui, eterno.
Tô vendo uma foto dela aqui, bicho.
Não é todo mundo
feia, cara.
Ah, mas não é todo mundo que cresce pra ser uma Drew Barrymore, né, pô?
Cara, discordo plenamente. Drew Barrymore, eu conheço o fenômeno de Drew Barrymore. Vocês não se lembram ou vocês não estão ligando os pontinhos.
Drew Barrymore. Calaveira, peraí. O que ela fez entre ET e sair das drogas não conta.
Não, calma, o segredo está na vida de Drew Barrymore.
Ah,
quem
tá
era
bom.
Drew Barrymore? Era a eterna garotinha do ET.
Melhor que não ter, assim, só fazendo um parênteses aqui, isso não tem nada a ver com o Natal, tá, gente?
Não, mas eu tenho que explicar. É, tipo... Não, é rápido, é rápido. Ela, é, cara, ela vivia abandonada, drogada e prostituída. Cristina F. total. A mulher fazia de tudo pra voltar à cena. De tudo. Ela se drogava, entrava e saía de clínica de recuperação. Não dava certo. Aí, ela namorava celebridade e não dava certo. Ela fazia filme merda, não dava certo. Ela fazia entrevista falando que ela era a criancinha do DT, não dava certo. Até que ela chegou um belo dia que ela soltou na imprensa que ela era lésbica. Acabou. No dia que ela soltou na imprensa que ela era lésbica, Drew Barrymore voltou ao estrelato e voltou a produzir filmes. E, cara, é uma atriz horrível. Horrível. Ela é canastrona ao extremo. O tá, Drew Barrymore? Que isso, cara? Hã?
E o que que isso quer dizer?
Isso quer dizer que se você é uma criança prodígio e está ouvindo esse programa,
seja
lance na internet que você é lésbica e você vai voltar ao estrelato.
Isso, ah, que se, cara, isso é que se chama tema natalino, né? Tá
isso
bom.
Que é uma isso. Mensagem de Natal. Bom, olha,
uma ótima bonito. Mensagem de Natal.
Seja lésbica. Feliz, o título desse programa vai ser Feliz Natal, Seja Lésbica.
Não, tá louco? Tá bem. Vai tomar banho. Vão mandar no podcast de vocês. Vão pro inferno. Bom, voltando pro Milagre na Rua 34, uma cena desse filme que o cara, eu adoro, eu faço questão de assistir essa cena 3 vezes seguidas quando eu pego o meu DVD pra assistir, que é justamente quando a menininha, a Mara Wilson, senta no colo do Papai Noel pela primeira vez, e ela não acredita que aquele é o Papai Noel, ela tem certeza absoluta que aquele ali é um empregado da mãe dela, que tá lá na loja só pra entreter as crianças, né? Aí ele começa a falar com a garota em Swahili, ele fala os vários nomes que o Papai Noel tem pelo mundo afora, e, cara, essa cena é de enlouquecer, cara, eu fico babando nessa cena o tempo todo, que a garota, ah, a tua barba deve ser postiça, não, puxa aí. Ah, uma barba de verdade, cara,
A carinha que ela faz na hora que puxa é muito bom. ela senta no colinho dele e puxa a barba dele e ele faz assim. Ai, aí ela. Cara, como é que é legal o pensamento infantil, né, cara? Só a barba, você puxou a barba, é verdade, ela já começou a acreditar.
Já.
Ali ela já virou e falou, será que ele é Papai Noel?
E uma outra cena, que também já é um pouco mais pra frente no filme, é quando o John Wildball, não vou lembrar o nome desse cara direito, dane-se também, que ele tá lá de Papai Noel na cadeira e senta no colo dele uma menina surda, cara. Pô, essa cena é muito tocante, porque a mãe dela chega, não precisa falar nada com ela não, ela é surda, ela não ouve nada, ela só queria conhecer o Papai Noel. Aí o cara não se fez por menos, botou a menina na frente dele e começou a falar com sinais. Cara, essa cena me deixa muito choroso, cara. Eu choro, eu falo, eu admito, quem quiser me sacanear, me chamar de gay, pode chamar, mas eu choro toda vez que eu vejo essa cena do cara fazendo sinais, cantando Jingle Bell com sinais e falando com a menina com sinais. Puta que o pariu, cara.
É isso que é um filme de Natal.
É isso que é um filme de Natal.
É isso que é um filme de Natal. Não é você brigar com a sua mãe porque você falou que quer morar sozinho.
Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Brunão, corrija essa sua falha de caráter e vá assistir o Milagre na Rua 34. Aproveite e compre um filme pelos links do Paranerd.
Eu vou procurar. Se tiver o Milagre na Rua 34, eu vou procurar.
Você vai gostar, cara.
Vou atrás. Eu realmente, assim, na verdade, nunca assisti porque eu sempre achei que de repente fosse um negócio muito tati-bitati, igual o Calaveira tava falando.
Cara, não, é um pouco tati-bitati. É um pouquinho. Tem um pouquinho de tati-bitati, mas... Se você não acreditava em Papai Noel, cara, tu passa a acreditar depois de ver esse filme.
Beleza. Eu vou procurar. Na verdade, acho que sempre foi meio preguiça, assim.
Bom, Brunão, falei eu, falou Calaveira, teu filme favorito de Natal, qual é?
O Grinch.
O Grinch, sabia! Eu sabia! O Grinch que roubou o Natal, eu sabia.
Cara, o Grinch é demais, velho. O Grinch, eu sou muito fã. Assim, sou fã do Jim Carrey, assim, por algumas coisas que ele fez. Outras acho exagerado. Mas o Grinch, cara, é um... Assim, ele foi feito pra fazer o Grinch, cara. É inacreditável.
Não, ele é que ele saiu do Máscara e foi pro Grinch.
Pois é, exato. e é fantástico, cara. E o filme é muito bom, a história é deliciosa, sabe? As situações do filme são hilárias, o figurino é impecável, sabe? A direção de arte é estupenda, o filme é todo muito bom.
Agora, Bruno, tu concorda comigo que esse filme fica 100% melhor dublado?
Fica. Não, pra mim, ele assim, o Jim Carrey é o Briggs dublado, sabe? É engraçado, nesse filme, é inacreditável como o filme é melhor dublado. Assim. O Briggs é um cara, todo mundo já sabe disso, não precisa ficar puxando o saco do cara aqui. O cara é sensacional, ele é muito bom no que ele faz. Mas nesse, cara, ele se supera em tudo, sabe, assim, parece que realmente ele tava muito mega inspirado.
Cara, só tem um filme em que eu já ouvi o Guilherme Briggs mais solto do que no Grinch, que é aquele, o filme mais idiota do mundo, que é o...
Ah, sim, é verdade.
Ah, fala desse filme não, cara, pra mim é o melhor filme de todos.
Ah, eu também, mas é outro também, é outro, que só tem graça do lado.
Olha a Tina Turner! Wina, hina, nada, hi. Cara, o Alexandre, essa porra desse filme passou 3 horas da manhã, cara, uma vez. Eu durmo tarde pra caralho. Cara, eu acordei a minha casa inteira, aos gritos rindo. Eu vi ele legendado e dublado.
Eu tenho ele dublado, eu tenho ele no.
Eu tinha ele no computador aqui guardado.
Eu tenho também no computador, porque infelizmente esse filme nunca foi lançado no Brasil, cara, só pegando pela.
Pra quem se interessou, é Science Movie 3000, se eu não me
engano. É, o nome em português é o filme mais idiota do mundo.
Que a premissa é ótima, bom. Bruno. A premissa é ótima.
Eu sei, então, eu conheço esse filme.
Então, pra quem não conhece, a premissa é ótima. Os produtores lá de Hollywood, eles pegaram um filme e redublaram. Eles pegaram um filme e tosco de science fiction, botaram pra rodar e botaram a silhueta de um cara e dois robozinhos. Inclusive, um dos robozinhos tem a cabeça que é um escorredor de macarrão. E ficam os três fazendo comentário do filme, o filme inteiro. Cara, é a coisa mais genial do
cara,
mundo.
É tipo Jurassic Cast. Cara, o que pega nesse filme é que um robozinho é o Guilherme Briggs e o outro robozinho é o Carlos Moreno. Cara, e esses dois juntos, quando juntam esses dois no estúdio, eles pegam fogo, cara.
Pois é. Mas enfim, voltando ao Grinch. É Natal, né? Eu acho o filme impecável, assim, a história é divertida, sabe? Tem a ver com o Natal, é um mundo fantasia já.
Dr. Seuss.
Isso, pois é. Não tem Papai Noel na história, assim, tem Papai Noel, mas não tem Papai Noel, né? Enfim, o Grinch, ele se passa de Papai Noel e ele rouba o Natal, né? Cara, isso é demais, bicho, você roubar o Natal é muito foda, velho.
Garotinha... Você ousa entrar na minha caverna? Vem comigo,
vem. Eu acho que esse filme teria ficado melhor se o Jim Carrey não tivesse exagerado tanto algumas partes.
Não, esse exagero estava...
O personagem é exagerado.
O personagem é exagerado, cara, porque esse filme é baseado num desenho animado antigo da Warner, que é baseado no conto do Grinch. E no desenho, cara, o Grinch é muito mais louco ainda do que no filme, cara. O Jim Carrey não conseguiu chegar perto do Grinch do desenho. E olha que ele tentou, ele chegou bem perto.
Uma parte que eu acho engraçado, porque ele tá dirigindo um carro pequenininho, aí o carro bate, aí ele sai correndo. Aí ele fica correndo assim, não, cara, mas é uma explosão, velho, um carro pequenininho.
Eu acho escroto o Grinch neném, cara.
Grinch neném.
Ah, é?
O Grinch neném é muito escroto, cara, é muito escroto. Eu não consigo parar de rir, velho, eu vejo aquele Grinch neném, eu fico rindo.
Ah, é. O Grinch garotinho na escola depois de ser barbeado, né?
Isso, é muito escroto,
tadinho, cara. A gente consegue sentir pena do Grinch nessa hora, tadinho do Grinch.
Consegue entender porque ele é tão filha da
puta. Com certeza.
Pois é.
Agora, mas adoro aquela garotinha dentuça, cara, eu acho ela tão legal.
Mary Lou, a Mary...
É muito bom, cara. Assim, a produção, ela é toda muito bem cuidada, sabe?
Filme de estúdio, né, cara? É aquele filme de estúdio que não sai do estúdio, locação em estúdio, tudo em estúdio, aquela coisa estúdio, tudo em estúdio e...
assim, e o que, cara? Isso não tem, foi um comentário retardado. Isso.
Não, não foi. Fica naquela coisa, aquela mesma.
É um filme de estúdio. Ah, tá. Beleza.
Uma coisa legal, uma coisa legal nesse filme do Grinch é que ele...
Retardado é você que não entendeu.
Tá bom, chega, Calaveira. Uma coisa legal desse Grinch é que o, além do Grinch, tem todos aqueles personagens que são os Ken, né? Porque é aquela Kenlândia, aí tem a Cindy Lou Ken, o prefeito Ken e outras coisas. É os Who.
É a terra dos
Who.
É, pois é. Não, o que eu acho bacana é assim, a maquiagem.
Maquiagem, cara, é perfeito, porque não tem ninguém ali sem maquiagem. Porque todo mundo tem pelo menos um narizinho de maquiagem. É, nariz.
E você não vê,
usa assim, prótese, você olha... Ela usa prótese no dente, né?
Sim.
No dente e no nariz, né? Aquele narizinho ali de meio cachorrinho, sei lá que porra, de foquinha, sei lá que caralho. Aquele... Mas assim, é muito bem feito, é muito bem cuidado. A direção de arte, a fotografia, sabe? Os cenários, os matte paintings, os efeitos especiais. O Max é foda pra caralho.
Cachorro é maneiro, muito maneiro. Porra, Max, traga minha capa.
Eu vou falar uma coisa aqui agora, vocês dois vão me odiar, mas eu tenho que falar. Covil do Grinch...
Parece o seu quarto.
Não, parece... Antes fosse, cara. Parece o covil do Baixo Astral, cara.
Mas parece mesmo, parece.
Não parece, velho? Cheio de... Cara, você quer fazer um covil de gente má? Enche de ventilador. Eu nunca entendi isso, cara. Os caras botam ventilador, velho, espalhado pra aquela porra toda, cara. Eu olho aquela merda e falei, cara, tô doido pra ver o Baixo Astral sair. Guilherme Caram, né? No auge, cuspindo coisa prateada na boca, aquela merda.
A pessoa que é má não merece o ar-condicionado. É isso que tá
querendo. Não. Eu não entendo o conceito de maldade em ventiladores. Os caras, cara, a gente precisa fazer o covil de um cara mal. O que é que nós vamos fazer? Aí o outro, já sei, vou ali no mercado de pulgas, vou comprar um monte de ventilador quebrado. A gente joga isso aqui, vai ficar um covil de maldade. Nunca entendi, cara.
Mas é por aqui. Agora, olha só. Coisas que formam... Aliás, vamos falar um outro assunto, que eu quero entrar nesse assunto, porque a gente passou por ele muito de leve, mas eu acho que precisa realmente ser falado desse assunto. Filmes de Natal que a gente não aguenta mais ver pela frente. Encabeçado, obviamente, pelo senhor Macaulay Culkin e o seu maldito Esqueceram de Mim, cara.
Não, eu sou...
Mas Esqueceram de Mim tem tempo que não passa.
Não, mas porra, mas já cansou de passar também, né? Já deu no saco, né? Ninguém passa
nada. Cara, eu vou te falar que Esqueceram de Mim é um filme fantástico.
Não, o filme é bom, Bruno, mas quando passa passa todo santo Natal, ninguém aguenta mais ver a bodega do Esqueceram de Mim.
Ah, cara, mas isso acho que é com todos os filmes que passam repetidas vezes, cara. Isso acaba, assim, saturando mesmo, sabe? Mas o filme é divertido, cara. É legal ver o moleque esculachando aqueles ladrões, bicho. É divertido.
E a gente já falou outro também que ninguém mais quer ver nem pintado de frente, que é o Meu Papai é Noel, né?
Não, esse realmente... Mas aí que tá, o Esqueceram de Mim ainda dá pra salvar porque ele é divertido, é isso que eu tô falando. O Meu Papai Noel é ridículo, sacou? É chato, o filme é idiota, é retardado.
Aquele cara é chato pra caralho, como é que é o nome dele, cara? É o...
Tim Allen.
Tim Allen, morre, meu filho.
Você não, ele... O Tim Allen, a única coisa que ele fez boa na vida...
Buzz Lightyear.
Dublar o Buzz Lightyear.
Ele é o Buzz Lightyear original, né? Então, assim, ele tá aí pra isso, cara.
Agora...
Ele é muito chato.
Filmes...
Ele parece o meu pai atuando, coisa chata.
Filmes de Natal bizarros. Alguém é que duvida que um filme seja mais bizarro do que o Natal Maluco de Ernest?
Ah, não, cara, não fala
isso. Os filmes do Ernest, não, Alexandre, você me chama pra isso, cara. Tô morrendo de fome, eu nem jantei ainda, você me chama pra isso. Ah, não, filme do Ernest não, cara. Filme do Ernest é muito ruim, velho.
Qualquer filme do Ernest é esquisito.
E é outra coisa que eu não entendo, um dos segredos do universo. Como é que aquela merda, cara, que é sem graça? Aquilo ali é sem graça. Eu penso num cara adulto tentando ser engraçado. E o filme, aquele personagem, que é o personagem, cara, ele é igual a Emanuele. O Ernest já foi pro espaço, o Ernest já roubou o Natal, o Ernest já foi pra puta que te pariu. Cara, velho, eu não entendo essa porra, como é ruim, e é ruim, né,
velho? Você quer que eu estoure tua cabeça agora de uma vez? O Ernest era o Slink do Toy Story, o cachorro mola.
Ah, é?
O Ernest é o cachorro mola.
Eu vou estourar a sua cabeça agora duas vezes, sabe quem é o Ernest? É o pai bigodudo da família Buscapé.
Eu sei. É. Não, isso não me tirou nada, eu sei que...
É um bigode também, né? Eu tô pensando que o cara é o quê? O super-homem?
Agora
eu
vou te contar um negócio. Tem um filme de Natal que é mais bizarro do que o Natal Maluco do Ernest. Herói por Engano, Santa with Muscles, com Hulk Hulk.
Santa with Muscles. Que pariu, velho.
Senta que lá vem a história, né,
bicho? Ou como diria o Miotti, Santa with Muscles.
Muscles.
Cara, quem é que consegue acreditar em Hulk Hogan como Papai Noel, cara? Ninguém...
Cara, o mesmo isso... vai acreditar que o Schwarzenegger é um herói de figure action. Né?
Pronto, agora eu lembrei de um filme.
Um herói de brinquedo.
Um herói de brinquedo, cara, que filme ruim. Puta que pariu, Schwarzenegger, parabéns, bicho.
Caralho, velho. Cara, como é que o cara consegue, velho, ver um filme e falar assim, meu irmão, se tu publicar isso aí, eu te processo.
Cara, a única cena boa desse filme é ele enfiando a porrada no Barney.
Do dinossauro Barney.
Dinossauro roxo, cara. É a única cena boa desse filme.
Cara, o filme é tão ruim que o... Aquele cara que era o pai do mal, que era o pai que fazia invejinha nele, que queria torar a mulher dele. Uhum. Olha que filme natalino, cara. Olha que filme natalino. O vizinho que era solteiro queria comer a mulher do cara, bicho. Isso que é um filme, isso que é uma mensagem bonita de Natal, né? O cara correndo atrás do presente do filho e o outro investindo pra comer a mãe, que a mãe era gostosa. Mas o filme era tão ruim, cara, que esse cara morreu, né? Ele fez o filme e falou assim, meu, vou deixar de viver. Morreu. É o cara lá, o ator lá, o... Que ele fazia muito o Saturday Night Live, aquele cara lá.
Um que também... eu acho bizarro, um filme que eu acho bizarro, assim, mas é bizarro por culpa da tecnologia, é o Expresso Polar.
O Expresso Polar, eu sabia que tu ia falar, botar ele nos bizarros, eu sabia.
Porque a história é maneira, é legal, é bobinha, porque é baseado num livro que tem 10 páginas. sério, é um livro que tem tipo de 10 a 16 páginas. E assim, é um livro infantil, mas de ilustração, né? É a história de uma criança que um dia sonha com o Papai Noel. Aí vem, aparece um trem na frente da casa dele, ele entra no trem, vai ao Polo Norte, passa por algumas aventuras, descobre que o Papai Noel existe, o Papai Noel vai, deixa ele em casa e ele ganha o presente. É isso.
Né? Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu vi esse filme, eu tive pesadelos.
Tá. Por quê?
Porque, como você tá falando, a tecnologia. Aquela tecnologia de captura de movimentos, o...
Robert
Zemeckis, ele tava aperfeiçoando.
Isso.
Se você reparar, a cara daqueles bonecos que aparecem no filme, que são inclusive o filme foi muito criticado. Não, o filme foi muito criticado na época por causa disso. Só por causa disso. Cara, é bizarro. Bizarro. Parece um bando de manequim sem alma. É
parece
muito estranho,
um monte,
cara,
de cadáver, cara.
Parece um monte de cadáver ambulante.
A tecnologia do captor de movimento só começou a pegar legal com o Robert Zemeckis, que agora com o...
Casa Monstro.
O Fantasmas do Scrooge.
Não, na Casa Monstro ele já tinha feito legalzinho.
É, mas não ficou tão legal. Eu acho que ele só conseguiu acertar mesmo legal com os Fantasmas do Scrooge.
Eu vou te
falar que só vai funcionar agora com o Tintin.
Talvez, mas também porque não é mais o Zemeckis que tá fazendo, é o Spielberg, né?
O Peter Jackson, mas mesmo assim, cara, eu acho meio esquisito. Tipo, o próprio Beowulf ainda já era meio esquisito, sabe? Era legal, mas sei lá, ainda era meio assim. O Scrooge realmente eu acho muito bom. E é a história de Natal, tá aí.
Sim, outro.
Bons filmes de Natal, cara. Eu fui, levei minha esposa e, cara, a gente se emocionou com o filme bastante, assim.
Ah, eu prefiro aquele do... Como é que é aquele? Os Fantasmas...
Do Bill Murray?
Do Bill Murray.
Os fantasmas contra-atacam.
Os fantasmas contra-atacam ou os fantasmas se divertem?
Não, os fantasmas contra-atacam. Os fantasmas se divertem é o Beetlejuice.
É o Beetlejuice, é que eu confundo um com o outro. Que é basicamente a mesma coisa.
E você sabe por que no Brasil o Christmas Carol virou Fantasmas Contra-Atacam?
Eu já li alguma coisa sobre isso.
Porque o Bill Murray tinha acabado... Aqui no Brasil o Bill Murray só era conhecido pelo Caça-Fantasmas.
Ah, é isso aí mesmo.
As velhinhas.
As velhinhas.
É, velhinha maldita. Garoto do futuro. Olha aí. É. Velha filha da
Eva. Não, quer pior? Tem um pior. Tem o pior de todos, na minha opinião, e que também é filme de Natal. Wow. The Nightmare Before Christmas. O Estranho Mundo de Jack.
Não, mas isso é legal porque é stop motion, é muito...
Não, mas eu não tô falando que o filme é ruim, eu tô falando que a tradução do título não tem porra nenhuma.
Ah, não, porra.
O pesadelo que antecedeu o Natal virou O Estranho Mundo de Jack, que, aliás, é o meu filme favorito de todos os tempos. De Natal, de Halloween, de Ano Novo, de Páscoa, do que tiver. Me dá uma desculpa que eu tô assistindo esse filme, porque tem Coelho da Páscoa, então eu assisto na Páscoa. Ele tem Monstros do Halloween, então eu assisto na época do Halloween. Ele
mas
é um filme
de Natal. Você só assiste ele em datas comemorativas, assim?
Não, eu assisto quando me dá na telha, pra falar a verdade.
Porque você só... Não, eu só assisto ele nas datas comemorativas.
Vocês querem saber qual é o melhor... Vocês querem saber, na minha opinião, qual é o melhor filme de Natal?
Ah, tá bem. Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe de Jesus.
Cala a boca, cara. Senhor dos Anéis. Melhor filme de Natal que tem.
Senhor dos Anéis?
É porque só passava... Era lançado no dia 25 de dezembro, cara. Eles só... Não, porra, é sério, 25 de dezembro, que é o melhor filme de Natal. Olha, você gosta, vocês dois gostam de Senhor dos Anéis? Bruno, eu sei que gosta.
Não, nem um pouco, eu então, tenho um site sobre nerds, não gosto nem um pouquinho.
Então vocês vão me confirmar agora se depois do Retorno do Rei, no Natal seguinte, vocês não sentiram falta de um Senhor dos Anéis.
Tá, eu tenho que te confessar que...
Cara, é aquela coisa, no terceiro filme eu não aguentava mais, eu, puta que pariu, de novo Senhor dos Anéis. Mas quando acabou, cara, o terceiro filme fechou com tão foda... Que no ano seguinte só tinha o quê? Harry Potter. Olha só.
Harry Potter.
Que é um filme de Natal também, né? Que
é, Harry Potter.
A gente sempre vê no Natal também, né?
Ai, ai. E, cara, eu adoro o Estranho Mundo de Jack. Eu gastava um podcast inteirinho só pra falar do Estranho Mundo de Jack, cara. Que é o meu... O Tim Burton já é um dos diretores que eu mais gosto. Pelo jeito gótico dele de ver as coisas, pelo jeito meio anárquico que ele faz os filmes dele. Mas, cara, o Estranho Mundo de Jack tem uma coisa que foi o que me pegou, que foi o que me cativou, e você já falou isso, Calaveira. Ele conseguiu devolver o stop motion pro lugar dele de destaque no mundo do cinema, cara.
É, verdade.
Porque desde aquela época do Rudolph e a Rena do Raiz Vermelho, que eu não tinha um bom filme de stop motion. Aí pronto, toma stop motion na tua cara, filho da...
Ah, não, aí veio muitos filmes bons de stop motion. Veio aquele Gromit, aquele...
Wallace Gromit, a Batalha dos Vegetais.
É meio idiotinha. A Fuga das Galinhas, cara.
Fuga das Galinhas, que é sensacional. Sensacional, pô. É. Que é do mesmo pessoal do Wallace Gromit. Do
Wallace Gromit, é só uma empresa que faz. Porque, bicho, leva 2 anos e meio pra tu fazer um filme daquele, velho.
O Estranho Mundo de Jack levou 3 anos e 4 meses pra ser feito.
A Noiva Cadáver, se não me engano, levou quase 4.
Quase quatro anos pra fazer a Noiva Cadáver também, mas também na Noiva Cadáver os caras meteram uma... dá pra perceber o salto de qualidade da animação do Estranho Mundo de Jack pra animação da Noiva Cadáver, cara. É quase um filme mesmo, nem parece que é stop motion.
É verdade, às vezes você fica se perguntando assim, caraca... Seja isso, não é?
É, parece computação gráfica, não parece ser stop motion.
Eu chamava carinhosamente de massinha, filme de massinha.
É, filme de massinha. Se você não visse os making-offs com eles mexendo e manipulando os bonecos, cara, tu achava que era filme de CGI.
É. Peraí, é boneco?
É boneco.
Ué, você não sabia, não?
Sério? Que é boneco?
Ah, são bonecos articulados.
Não.
Tá de sacanagem, né, Bruno?
Ele tá de Brunice.
Palhaço.
Peguei os dois.
Bom, filha de uma égua.
Tá de Brunice.
Acho que pra terminar esse assunto, dá pra gente matar um assunto legal. Qual você acha que é o maior clichê de filmes de Natal, Calaveira?
Eu já falei no início. Rola uma briga. O pessoal se separa, acontece isso. Alguma coisa, aí o pessoal tem que se encontrar e fica todo mundo com aquela cara amarrada, aí uma das partes tem a coragem de falar o que que tá sentindo, aí o outro fala o que que tá sentindo, aí eles olham pra cara do outro e falam assim, ah, eu tô errado, eu também. Aí se abraça, acaba o filme, vai todo mundo comer peru. O maior clichê de filme de Natal é esse, cara. Esse cara, por isso tem, que eu gosto jeito, do cara. Férias Frustradas do Chevy Chase. Sabe como é que o filme termina? Eles explodindo a estação de tratamento de esgoto da cidade, cara. De tanta merda que aquele cunhado dele, despejou. Isso é assim que se termina um filme de Natal, cara. Porque vai todo mundo rir, vai todo mundo sair com a alma mais
preso,
leve.
Cara. Entra, a polícia SWAT invade a casa do cara, bicho.
É, aí o cara pega
ele sequestra o chefe, velho.
Ele sequestra o chefe, porque ele queria que o chefe passasse Natal com ele. Cara, o melhor filme de Natal, velho. Era muito legal os filmes, aquele.
Ah, cara, esses clichês de Natal, de filme de Natal, né? São terríveis, assim. É a criancinha que, né, que não acredita no espírito do Natal, ou que tá, né? E aí ela...
A criancinha que não acredita no espírito de Natal e que depois é convencida pelo Papai Noel a acreditar de novo é um dos clichês mais batidos de filme de Natal, cara. Exato. É tão batido, mas tão batido que hoje em dia, que acredite se quiser, eles ainda não pararam de fazer filme de Natal. Todo ano tem um novo, quer dizer, como se não bastasse, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí eu olho pra televisão, que agora, não sei se vocês perceberam isso esses últimos dias na Rede Globo, dezembro... O Sessão da Tarde é filmes de Natal, né?
Sim, agora começa a lixarada.
Não, mas é filmes de Natal, tipo filme B que passava na TV nos Estados Unidos. É coisa que ninguém nunca veria na vida. Coisa horrorosa, ninguém merece, cara. Eu vi uma vez... Cara, eu me arrependo tanto de ter visto isso. Eu vi só o comecinho, mas eu me arrependi tanto. Santa Buddy. Santa
o Buddy? Cachorro?
Cachorro, sabe o Buddy?
Eu
o
ia Air falar Bud, disso agora, cara... esse filho Air da puta Bud. Desse cachorro, do caralho.
O que foi?
Não, e tu sabe aquele cachorro Buddy, do Air Buddy e outros Buddy da vida? Aquele cachorro que fazia coisas fortes, sabe, né?
Morreu.
Tu sabe,
morreu,
né?
Morreu pouco, velho.
Não, mas olha só. Fizeram um filme de Natal só com essa porra desse cachorro, cara. Merda.
Caralho, sério, puta que pariu. Fazer filme de Natal do cachorro que é o Papai Noel, velho.
Cara, eu não entendo Hollywood, velho. Como é que os caras chegam e me fazem um filme sobre um cachorro?
Ah, não, mas não fala mal de filme de cachorro, não, que tinha Benji. Benji
não é qualquer cachorro.
Não, Benji era seriado, porra.
Não, peraí. O cara veio tá fazendo confusão. Não é qualquer cachorro, bicho. É um cachorro que joga basquete, é um cachorro que nada, é um cachorro que...
Olha, e pra acalentar o seu
espírito... Tipismo, é um cachorro que...
E pra acalentar o seu espírito de Natal, esse Bud morreu justamente por causa dos tênizinhos que eles colocaram nas patas dele.
Ah, morreu feliz, cara.
Morreu não, morreu sofrendo, foi sacrificado.
Não, coitado, o cachorro não tem culpa, Bruno. Os culpados são os produtores do filme. Pô,
é verdade, isso é verdade, ele morreu por causa disso mesmo.
É de cachorro. O cachorro não merecia, não.
Eu nunca tive saco pra assistir algum filme desse.
Nem eu.
Parabéns, você assistiu aí o Cachorro do Natal aí.
Eu só vi o primeiro bloco e mesmo assim eu assisti com aquela cara do What the hell?
What the fuck, né?
What the fuck is this, my God in hell?
Nossa, o inglês do Nerd Master é da escola do Miote, cara.
Na escola do Miote, adoro o inglês do Miote.
Agora outra coisa que tem nesse. Cara, começou.
Vai lá, fala aí.
O filho
nunca
da puta.
Nunca mais ele me chama pra gravar um Paranerd.
Chamo sim, que tá ruim, hein?
Tô brincando.
O corno do programador, do cara que faz a grade de programação da porra da Rede Globo, ele acha que no Natal todo mundo tem que ficar no clima do Natal. O que, que é o clima do Natal? Agora eu vou esculachar também. Você vai na porra da loja americana. O que que está tocando naquela merda da loja americana?
Música de Natal da outra lá, da maluca, né?
Da Simone.
Então puta. É Natal. E o que você que tem? Me pariu,
cara. Puta que me pariu. Cara, esse disco da Simone é de você. É a trilha. Eu já falei isso. É a trilha sonora da sua morte, cara. Você pega essa porra, você liga ele pra tocar, liga o gás e se mata, bicho. Porque,
Puta que pariu.
Como é que pode uma música de Natal que vem com Hiroshima Nagasaki? Que Nagasaki?
Que isso, velho? Que porra é essa? Não tem nada a ver
com isso. É o final da música, é essa porra, velho.
Essa música não era do John Lennon?
Era.
John Lennon, mas no do John Lennon tinha uma razão. Ele fala que é War is over. War is over. É o fim da guerra, né? E aí, assim, não tem Hiroshima e Nagasaki, porra de caralho. É War is over.
Caralho, tô falando sério mesmo?
É. Falando. E aí, vem a maluca e coloca Hiroshima, Nagasaki. Que porra de referência imbecil, nossa, cara. Não,
sem, cara, sem e explicação. Essa merda... Que isso?
Toma meu cachorro. Ah, tá. Fica quieto, Max.
Olha o Max aí.
Max, pegue minha capa.
Cara, mas é isso, sabe? O clima natalino, o clima natalino se impregna nas pessoas de tal maneira que elas acham que o CD da Simone tocando nas lojas americanas intermitentemente é o Natal, que o Natal é aquilo, cara.
Mas pior que isso, é o CD do Roberto Carlos cantando músicas natalinas.
Não é, cara.
Não, mas não é. Simone ganha. Não, Simone é o concurso em estragar o Natal de qualquer um, cara. Não.
Ah, esse Hiroshima Nagasaki eu não conhecia, não. Pra mim, vocês estavam de sacanagem.
Eu vou te dar esse disco.
Não. Minha mãe tem.
O que, 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 o, que o Calaveira te fez, Bruno? Tá disso. É tanto ódio assim dele.
Ah, não, Hiroshima ele é, Nagasaki, velho. Que merda é essa? Parece. Ah, antes da gente encerrar, tem um que você. Tá, você não iria se perdoar se você não se lembrasse agora, e graças a mim, você vai se lembrar, o Alexandre. O especial de Natal do Chaves, cara.
Ah, não. O especial
é coisa
de
mais
Natal.
Foda.
É foda demais da conta,
é muito
pô.
Muito bom, cara, aquilo ali. A gente já viu milhões de vezes, mas é muito legal.
A vila vai ser pintada, né? É, aí, pra galera não ficar com cheiro de tinta na cara, que é sacanagem, o Barriga convida eles a passar o Natal na casa do Barriga, que nada mais é do que a vila com outra pintura.
Papel de parede.
O papel de parede, porque a porra da vila é exatamente a mesma coisa da casa do Barriga, né?
E eu vou admitir uma coisa pra vocês, antes do Brunão falar. Eu não sabia que era o mesmo estúdio, cara.
Eu descobri isso outro dia desse.
Eu descobri isso escutando Paranerdia, um dos primeiros Paranerdia
sobre... O número 4, Chaves e Chapolin.
Sobre Chaves e Chapolin, lá eles falam isso.
Eu falei.
Quando falaram isso, eu fiquei com cara de não acredito.
Que era o mesmo estúdio, só que eles botaram papel de parede pra fingir que era a casa do Barriga.
É.
É, não, inclusive as portas são no mesmo lugar.
Não, assim, é tudo. É o mesmo
igual,
estúdio,
cara.
É o mesmo estúdio, exatamente o mesmo estúdio, cara. Tinha inclusive o corredor pro segundo pátio. Eu não sei pra que tem um corredor do segundo pátio na casa do seu Barriga, mas tudo bem, tinha lá o corredor do segundo pátio.
Ah, não, ele falava que era, sei lá, saída pra piscina, qualquer merda dessa.
Gente, era a cozinha.
Era a cozinha, sei lá.
É. Sabe o que eu adoro? Outra coisa que eu adoro no Natal?
Não, peraí. E o mais engraçado é que ele leva toda a vila pra lá, só que ele fala, ó, o quarto seu Madruga é aquele ali, o 72, o da bruxa do 71 é aquele ali. Ele bota as pessoas no mesmo quarto, sim, que elas estão já acostumadas.
Sim.
Toque é pouco, né?
É.
Transtorno obsessivo compulsivo é pouco. Cara, eu vou falar pra vocês uma coisa que eu que serviu pra construir esse meu ódio pro filme dos natalinos foi graças ao Harry Potter. Porque eu adoro a idiosincrasia daquele filme, cara. Eles são bruxos e comemoram o Natal. Isso. Eu não sei até que ponto que o americano acha pra que serve o Natal. Eu vou explicar pra eles. Você é americano. Você tá ouvindo Paranerdia.
Ah, é muito americano ouvindo Paranerdia, mas tudo bem, vai.
Ih, rapaz, tem gente que escuta gente do Japão.
Eu ainda vou receber. Eu ainda vou ter o Stallone falando, hello, Paranerdia.
Porra, mas já, cara, eu pago pau. Não, olha só. É, cara americano que tá escutando isso. Natal serve pra comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Se você é ateu, se você é budista, se você é
judeu,
espírita, se você é judeu, se você... Aí evangélico não, porque evangélico também comemora. Se você é, sei lá, é...
Um bandido.
Nerdcastista, porque tá crescendo a religião nerdcastista, né?
É, até.
Se você é dessas religiões, eu sinto lhes informar, mas o Natal continua sendo a época para se comemorar o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Aí me vem um filme que é sobre praticamente um bando de gente pagã comemorando o Natal, cara. Eu fico imaginando o que que eles iriam comemorar ali. O que que a gente tá comemorando? O Natal. E o Natal se comemora... O Natal em virtude de quê? É porque neva.
É neva.
Aí fica tudo friozinho, fica gostoso aqui no castelo.
Agora, ô Calaveira, quando você falou que a gente não podia esquecer um especial que passava na televisão, eu achei que você ia falar do especial de Natal do He-Man, cara.
Com a She-Ra, né?
He-Man salvando o Natal. E o pior de tudo é que o esqueleto que salvou o Natal no final do especial, cara. Esse que foi a pior sacanagem do universo, cara.
O esqueleto. Pô, mas era maneiro, cara. Não,
foi maneiro, mas porra, o esqueleto ter salvado o Natal, cara. É o esqueleto no.
Por quê?
O esqueleto no final. Não, o esqueleto no final. Eu não salvei porra nenhuma, não. Eu sou bandido. Eu não sou mocinho. Para de dizer que eu salvei. Ei, eu não sabia porra nenhuma.
Aí termina os caras. Aí depois vem aquelas moral do He-Man. Todo podcast que eu falo que surge o nome He-Man, eu tenho que falar isso. He-Man era o cara que sabia dar moral no final da história, cara. Aquele ali é que sabia dar uma moral.
O cara sabia até dar conselhos pro mercado financeiro, então pronto, acabou.
Falando sobre a pirâmide. Cara, não, tem um que é excelente, que ele vira e fala assim... Seu corpo é seu templo. Se alguém... Cara, e o Garcia Júnior, né? Ele emendava aquilo ali com uma seriedade. Se alguém tocar em você de uma maneira que você acha estranha, conte para a sua professora ou para o padre.
E se for o padre, dane-se, né?
Cara, hoje em dia, padre. Complicado ser o padre, hein? Cuidado, pode ser o padre que está te tocando. Enfim. Mas, cara, só o adendo aqui do filme do He-Man aí, do coisa... Por que que é o esqueleto que salva o Natal? Porque é um clichê de que o mal vai ficar bonzinho no dia do Natal.
É.
É um clichê. É isso, cara. É,
aí, pra terminar esse Paranés, eu boto pra cantar. O bem vence o mal. Nossa. Tanto temporal, azul, amarelo.
Esse é o do Gorfo.
É o do Gorfo com a Adriele. Ai, cara, bom, vamos encerrar por aqui, né? Eu acho que a gente já esculambou bastante filmes de Natal, mas também a gente já pagou muita prestação de amor por alguns outros filmes também. Brunão, Calaveira, cara, eu tenho que agradecer, eu quero deixar esse agradecimento no ar, porque hoje é 13 de dezembro de 2011... antivéspera do lançamento deste Paranerdia. Eu estava sem cast gravado porque eu tive problemas com convidados, e o Bruno e o Calaveira fizeram esse favorzaço de, em cima da hora, gravar comigo. Isso é coisa de amigo, e é por isso que eu tenho uma honra de dizer: vocês dois são muito meus amigos. Obrigado. E... faça um jabá final lá pro Jurassicast, por favor.
Calaveira, eu deixo contigo. Eu só queria agradecer, Nerdmaster, bicho, pode contar com a gente sempre, cara. Sempre que der, a gente tá aí. Vamos lá.
É isso aí. Para Nerd, você é um cara muito show de bola.
Você é um cara que sempre recebeu... Cara, a gente tem 17 programas no ar, sabe? A gente começou em 2011 mesmo, e você foi um dos primeiros ali a mandar e-mail babando, sabe... falando que...
Nem babando, tinha ficado... né, Bruno? Incentivando, né?
É, não, eu digo assim, babando, que você tava babando mesmo, você tava, sabe, assim, dizendo, você tava dizendo no e-mail que você tava babando pela gente, sabe? E a gente, sabe, você com 40 programas e a gente com 4, bicho, sabe? É assim, foi... A gente se sentia assim, cara, o que que tá acontecendo, sabe? Porque...
Cara, eu tomei como meta... fazer vocês ficarem famosos. Porque, cara, eu não sosseguei. Cara, eu contava pra todo mundo. E, aliás, eu agradeço o senhor Simon Elessar, que é meu ouvinte, muito meu amigo no Twitter, que foi ele que me apresentou vocês do Jurassicast. Cara, Simon, eu te adoro, cara. Se não fosse vocês, eu não tinha conhecido esse trio de filhos de uma égua. E, cara, assim que eu conheci vocês, eu já contei isso no e-mail lá que eu mandei, aquele e-mail... que eram os 4 primeiros episódios, isso. Um atrás do outro. Eu nunca me diverti tanto com um podcast de cinema como eu me diverti com o Jurassic Cast. Eu me divirto, cara. Com o Jurassic Cast até hoje ainda tá ótimo, cara. Pode continuar com mais 200 episódios que vocês vão ficar muito melhores que o Rapadura Cast. Pronto, falei. Acabei, falei, pronto.
Foi eu que falei. Não foi eu que falei, hein? Vamos ver se vai pro ar.
Sentia a os poderes da força e sentindo estou.
Gente. Não, mas é sério, assim, a gente fica mega honrado de participar do Paranerdia, sabe? A gente sabe que, pô, você é amigão mesmo, sempre ajudou. Mas eu deixo pro Calaveira fazer o jabá aí do JazzCast.
Bom, puxações de saco à parte, como o Bruno já falou, também quero agradecer muito. E Alexandre, sempre que você precisar da gente, cara, nós, se a gente tiver vivo, coração batendo no peito, a gente vai poder fazer de tudo pra te ajudar, isso você pode ter certeza. E pra você que está escutando o Paranerdia, dá uma passada lá no www.jurassicast2s.com.br, tá certo? Lá a gente faz o nosso podcast quinzenal, que é o JurassicCast. E nós temos também o Elo Perdido, que nós falamos das frivolências, da bizarrice do mundo bizarro. Vocês podem notar que o Elo Perdido, a gente tem muitas entrevistas e tal. O Elo Perdido não é um filme, não é um programa de entrevistas.
Não.
É que coincidiu de ser entrevistas. As entrevistas foram surgindo e a gente, obviamente, queria dividir isso mais rápido com vocês. Mas é basicamente um site de entretenimento. Aparece lá pra ver o Miotti semi-nu. É uma coisa ridícula pra...
Cara, eu não aguento, não acreditei naquela foto.
Cara, não é sanduíche de... Bota o pi agora. Mas é um sanduíche de buceta da porra aquilo. Porque, cara, é nojento de se ver e você não tira o olho.
Credo.
É muito bizarro. Então apareçam lá, caros nerds, vocês vão gostar. A gente fala de filmes antigos. E na verdade nós não falamos de filmes antigos, nós falamos de filmes bons. Porque ultimamente, Deus que me perdoe, mas tá difícil. Então... Apareçam lá, que vocês não vão se arrepender.
A única exceção foi quando vocês falaram de Aventureiros do Bairro Proibido, né?
A única exceção foi quando nós metemos o pau na Cindy Lauper. Deu problema.
Ah, tá. Tá azul.
Deu um problema do caralho.
Deu um problema.
Com essa, ficamos por aqui. Vida longa e próspera. Ho, 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 ho.
O bem vence o mal. Espanto temporal. O azul, o amarelo. Tudo é muito belo.
As árvores estão voltando ao normal.
O bem vence o mal. O fraco fica forte e vence até a morte. Isso é o que ele faz. Harmonia é o segredo que traz alegria. Só se vence quando há harmonia. Harmonia e amor. Escuridão, relâmpago, trovão. O bem vence o mal. Espanto temporal, espanto temporal.